Hebreus capítulo 5, versículo 11, diz assim: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Hebreus está falando não sei com quem lá, não tem nada a ver com vocês não. Né? De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Você vê aqui que, provavelmente, Paulo deve ser o escritor de Hebreus. Ele está trazendo um ensinamento muito grande e está falando ali a um determinado público que, embora já, o tempo já tivesse passado, eles já estivessem juntos há bastante tempo, eles estavam ensinando já há bastante tempo, mas as pessoas ainda estavam precisando de receber leitinho. Por quê? Aí ele explica. Ele fala, querido, que se você não exercitar, não há amadurecimento. Então, aquilo que você aprende, não adianta você só aprender e ficar para você, uma represa. Os pregadores gostam muito de falar que o mar morto, ele é morto porque ele só recebe e não dá água para lugar nenhum. Ele só recebe, recebe, recebe e não solta água. Então, quem só recebe e nada dá, é morto. Fica com inanição, fica com esse problema aqui da falta de crescimento. Você viu que a palavra foi bem dura. Ele chega e fala, olha, o tempo que vocês já estão sendo ministrados eram para todos ser mestres. Já era para ser mestre, vocês ainda estão nos elementares. Ainda tem que falar para vocês que aquelas coisas, o beabá ainda da vida cristã. Né? Não estou falando diretamente com vocês, mas estou falando com a nossa atitude hoje, que nos parece muito com isso. E eu vejo que a dificuldade está na falta do exercício. Nós até aprendemos, a gente até ouve, mas na hora de praticar, por um motivo ou outro, quer seja por timidez, quer seja por comodismo, quer seja por falta de incentivo, né, desânimo, não sei qual que é a razão e não importa. O importante é que o resultado final é de que não está sendo praticado e isso está fazendo com que não haja crescimento. E aí, todas as vezes, quando tem alguma situação, a gente precisa tratar com leitinho. Por quê? Porque não houve crescimento. E aí a gente não tem o discernimento aí do bem e do mal. Né? Então, não adianta apenas esperar o tempo passar para amadurecer. Não adianta. Nós temos que ter procedimento e temos que colocar isso em dia. Diferentemente do culto aqui, se vocês quiserem me interromper para perguntar ou para falar alguma coisa ou para contar uma experiência, vocês podem, viu? Só levantar a mão que eu passo a palavra aí para vocês, para a gente enriquecer aqui esse nosso momento. Tá certo? Falado isso, eu acho que eu vou arriscar, nós estamos em família mesmo. Diante dessa palavra de Hebreus aqui, irmãos, tem alguém que ainda está achando que está muito criança? Que ainda está querendo só o leitinho? Tem? Que ainda não está aguentando o alimento mais sólido? Será que sim? Será que não? Tem? Quem quer uma mamadeirinha? Ninguém vai querer? Tá certo. Então, segura aí que lá vem feijoada. Marcos capítulo 1. Marco até arrepiou, achando que eu estava falando com ele. Marcos é o da Bíblia agora. Na hora que eu falei Marcos, ele já falou assim, ah, o senhor está revelando. Vai. Vai lá, Marcos capítulo de número 4. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira do mar e reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. E ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino. Ele já começava no ensino assim, ouçam. Ouçam. Você viu que toda vez que eu começo a pregar, eu chamo a atenção da pessoa. Pessoal, olha, preste atenção aqui agora, né? Olha, não fique disperso com nada, tal. Existe um segredo tão grande, irmãos, quando nós estamos diante de Deus, na questão do ouvir. Do ouvir, que a gente está negligenciando isso. E você vai ver que há todo um aparato do mal para que você não ouça. Sempre vai ter. Vai ter alguma coisa que chama atenção, vai ter um desconforto, vai ser uma água que eu preciso beber, um cafezinho que eu preciso tomar, eu preciso esticar a perna, isso e tal. Ouvir é extremamente importante. Ouvir vai fazer toda a diferença. É no ouvir que nós vamos ser transformados, querido. Você vai ver que o ouvir não é simplesmente ouvir. Tem um processo aí nesse ouvir. Mas é a partir do ouvir. Nós somos, a palavra fala que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E você tem ideia do que é fé? Às vezes a gente está tão acostumado com alguma coisa, que a gente perde até a noção do valor daquilo. A gente está acostumado a falar de fé, fé, fé. Depois, se você pensar bem, a fé é a coisa mais importante. A fé, a palavra de Deus fala que se com fé você pedir para que um monte saia daqui, se lance no mar, ele vai. E você vê que é algo impossível de acontecer. Então a fé, ela vai fazer as coisas impossíveis. E às vezes a gente vê crente chorando por coisas até possíveis, sendo que ele tem acesso às impossíveis. Só que na hora de ouvir, sabe o que está acontecendo? Distração. Por quê? Porque é sabido que o poder que tem na questão de ouvir. Nesse texto aqui, a gente não vai ler todo o capítulo, mas você vai ver que Jesus fala várias vezes, ouçam. E você vai ver que Jesus fala assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deixa eu pegar o ouvido aqui do Tiago. Tiago, diga amém. Só mexeu a orelha, mas ele não disse amém. Por quê? Ouvido é para ouvir. Parece que é redundante o que Jesus falou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ó, vê, o celular toca bem agora, na hora de ouvir, tá vendo? Ele vai saindo fora lá. É sempre assim, sempre tem um problema. Então, se a gente não tiver cuidado, nós vamos perder algo que o Senhor colocou aqui para a gente, que é o que vai fazer diferença na nossa vida. Você vê, nós não temos culto todos os dias, pelo menos na igreja não. O nosso culto não é como deveria ser, de começar às 6 horas da manhã e terminar ali para as 9 horas da noite. Deveria ser, uma vez que é uma vez só por semana, vamos fazer um culto pelo menos o dia todo. A gente vem, já traz um macarrão, ou não, ou de repente a gente fala, esse dia vai ser de culto e de jejum. E vamos fazer o dia todo aqui. Não tem nada de anormal nisso, seria muito bom. Seria muito, mas não é. Então o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui uma horinha, nós vamos ter aqui pouco tempo para estar... para estar falando da palavra de Deus. Nós vamos ter pouco tempo para que você possa escutar alguma coisa. Então, esse tempo tem que ser extremamente utilizado da melhor forma possível. Então, toda atenção, toda atenção, toda atenção. Né? Eu quando vou, quando eu ia, né? Agora estou bem menos, nos congressos, ia em algum lugar onde tinha alguma pessoa importante falando da palavra de Deus, aquele tempo ali, eu me lembro uma vez que a gente estava em Brasília e estava falando Morre Cerulo. Morre Cerulo é um homem que já dorme no Senhor, mas que teve um legado muito importante aqui no mundo todo. E eu fui lá para Brasília para ouvir Morre Cerulo. E quando nós chegamos lá, ele começou a falar às 7 horas da manhã. E a gente ali ouvindo tudo e tal, e quando deu 11 horas, que era a hora do almoço, ele falou assim, hoje não vai ter almoço não, hoje nós vamos continuar. Não sei se você lembra disso, né? Hoje nós vamos continuar. Sem problema, irmãos. Sem problema, porque a gente estava comendo uma palavra ali que era extremamente importante. Nós estávamos ouvindo. Alguém importante estava falando uma palavra e nós estávamos ouvindo aquela palavra e aquilo fez muita diferença para a nossa vida. Então, nós temos que entender a importância de ouvir. Nós não estamos dando a verdadeira importância, não estamos dando a prioridade para ouvir como deveria. E Jesus, ele começa aqui o texto dele, ele senta lá, naquele lugar, ele senta, na verdade, ele está lá no mar, deve estar sentado ou em pé dentro de um barco, e ele fala, ouçam. E não precisaria, porque quem estava ali já estava para ouvir ele. Mas ele termina falando mais uma vez, porque é algo especial. Então, da próxima vez que você estiver num culto, lembre dessa palavra, de ouvir. Não dê ouvido a outra coisa, não, porque você vai ter o seu irmão, o seu marido, a sua esposa. Depois do culto, ela vai continuar sendo seu irmão, seu marido, sua esposa, aquela pessoa. Mas naquele momento, de repente, você vai ouvir uma palavra que vai fazer diferença, vai acrescentar a sua fé e vai fazer com que você resolva problemas que você não conseguiria. Então, não perca a oportunidade de ser abençoado. Olha só como é que ele começou aqui. Então, ouçam. O semeador saiu a semear. Você vê que tudo começa por ouvir. vai ter uma semente, mas ela vai entrar pelo ouvido. Ela vai entrar pelo ouvido. Você vai ver que é uma parábola. Aqui a gente não é muito da agricultura, mas eu acho que dá para a gente entender bem a questão dessa parábola. Enquanto semeava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Vocês conhecem bem, eu não preciso me ater muito. Parte dela em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Não havia muita terra, preste atenção. E logo brotou. Duas coisas que me chamaram a atenção aqui. Não havia muita terra, não havia terra nenhuma. Havia pouca terra. Né? Tinha pedra e tinha pouca terra. E está falando que brotou. E não falou que brotou da mesma forma que as outras, não. Falou que brotou logo. Logo. Então, isso me chamou muita atenção, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Porque a terra não era profunda. Quando a terra não é profunda, tem uma possibilidade, né, aqui de brotar rápido. Você já deve ter feito essa experiência, né? Cai ali um grãozinho de feijão no chão, daqui a pouco já está brotando. Né? Se você colocar ele dentro da terra, lá enterradinho, ele vai brotar também, mas ele vai demorar um pouco mais. Você já deve ter feito essa, quando você estava lá na escolinha, deve ter feito essa experiência no algodão e talvez tenha feito na terra também. Você viu como é que é diferente. A outra parte, logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas de forma que não deu fruto. Caiu numa terra e que era uma terra que dava crescimento, tanto que cresceu espinho lá, né? Então era propício para crescer alguma coisa lá. Dava para crescer umas plantinhas lá. Então cresceu o espinho, cresceu ela também. Mas aí o espinho cresceu mais do que ela. E o que aconteceu? Ficou sufocada e morreu, sim ou não? Opa! Pegou aí, irmão? Pegou? Ela não morreu, não. Ela só não deu fruto. Quem está vivo, diga amém. Quem está dando fruto, diga aleluia.
Gente, ficou mais baixo.
Aleluia, isso é mais baixo. Vamos lá. Então você vê que há a possibilidade de você estar vivo e não estar dando fruto. Preste atenção, mas aqui o próprio Senhor vai nos explicar esse negócio. A outra, deixa eu ver se eu já estou na outra aqui já. Isso, versículo 8. A outra caiu em boa terra. Germinou, cresceu, deu boa colheita, a 30, a 60 e até 100 por 1. A seguir, Jesus acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, acho que está falando com a gente aí, né? Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor fizeram uma pergunta acerca das parábolas. E ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Esse vocês que está falando, será que é com a gente? Essa parte, você pelo menos balança a cabeça que sim. Ou que não, posso saber se você está entendendo, ou se você está dormindo, ou se, o que está acontecendo. Então, aqui está dizendo assim, ó. Ai, cadê? Onde está, gente? 11. E eles disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas. Vamos lá. Vocês são aqueles a quem o Senhor está revelando os mistérios de Deus, ou vocês são aqueles que estão fora? Quem acha que vocês são os que estão fora, levante a mão. Quem acha que vocês são aqueles que o Senhor está revelando os mistérios de Deus, levante a mão. Quem não... Ah, todo mundo levantou, né? Pensei que alguém não teria levantado. É, a princípio, querido, a gente pensa bem assim mesmo, né? A gente pensa desse jeito porque nós estamos aqui na igreja, nós estamos recebendo uma palavra, nós estamos tendo ouvido para ouvir, nós estamos ouvindo. Mas agora nós temos que ver o que o Senhor fala sobre isso. Vamos ver. Ali tinha uma turma grande e depois se retirou Jesus, se retirou os discípulos e se retirou aqueles que estavam ali ao redor de Jesus. Que a gente olhando fala, eu acho que eu me identifico mais com esse, com os discípulos e com os que estavam ao redor de Jesus. A gente parece que se identifica mais com esse daqui. E aí ele fala o seguinte, dá uma olhada no que Jesus fala. esse texto, o versículo 12, que é extremamente confuso entre os teólogos, que eu quero dar a minha opinião sobre ele, mas esse aqui é polêmico entre os teólogos. Ó. A fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo, poderiam converter-se e serem perdoados. Por que polêmico? Porque alguém interpreta aqui que Jesus está falando em parábolas para as pessoas não entenderem. As pessoas que estão ouvindo, que estão fora, não entenderem. Porque se elas entenderem, elas vão se converter e vão ser perdoadas. Parece um pouco ilógico, mas tem muita gente que interpreta esse versículo dessa forma, né? O que eu interpreto aqui é que o Senhor fala em parábolas justamente para que as pessoas consigam entender. Porque as pessoas que estão fora, eu não sei se você já reparou, quando você conversa com uma pessoa que não tem nada a ver com a igreja, que não estuda a Bíblia, que não quer nada a saber com Deus, você fala algumas coisas com ela, ela fica totalmente alienada, ela não consegue entender. Ela não consegue entender aquilo, né? Porque ela não tem conexão com o céu, não tem conexão. Você tem, você toda manhã, toda noite, de quando em quando, ou até todo o tempo, você está em oração, está em conexão com o céu, então você consegue entender algumas coisas que as outras pessoas não conseguem. Então, precisa te falar alguma coisa que é próprio do meio que está vivendo. Você vê que Jesus falava coisas próprias do meio que ele estava vivendo, para que você entendesse aquelas coisas que são celestiais, que são espirituais. Então, o propósito do Senhor é justamente falar dessa forma para a pessoa entender, e uma vez que ela entenda, ela possa se converter e ser salva, e não o contrário, como algumas pessoas interpretam lá. Mas não é aí que eu quero ainda me ater, não. Então, Jesus lhes respondeu: vocês não entenderam esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? Espera aí. Se Jesus tinha acabado de falar que aqueles que estão com ele são reveladas coisas, né? São reveladas. E as pessoas chegaram para ele e falaram: Senhor, que negócio que o Senhor falou lá? Como é que é? E ele fala: então vocês não entenderam a palavra? Então vocês estão do mesmo jeito que as pessoas que estão de fora. Né? Que ele falou aqui, ó, as pessoas que estão de fora também não estão entendendo as coisas e tal. E aí, como é que funciona esse negócio? Jesus, não sei se vai dar tempo de a gente chegar lá, mas no final ele fala que ele sempre vai estar conosco para estar explicando as coisas certinho. Se você tiver um contato com ele, sempre ele vai estar explicando as coisas. Talvez a gente chegue nesse versículo aqui, não sei se vai dar tempo. Nós precisamos, querido, ter uma proximidade com Deus. O nosso crescimento está diretamente ligado ao fato de a gente ter uma proximidade com Deus. No processo, nesse processo de crescimento, nós temos que ter uma proximidade com Deus. Porque senão a gente não consegue. Senão não tem jeito. Senão não dá. Não dá, porque no meio do processo a gente vai terminar sendo como uma semente que caiu na beira do caminho, uma que caiu entre as pedras, outra que caiu no meio dos espinhos cresceram juntos, e aí no meio do processo a coisa não vai funcionar bem. Então, temos que ter uma proximidade com Deus. Nós temos insistido muito com isso. Os últimos cultos nós temos falado a respeito de adquirirmos uma natureza divina. Quem se lembra aí? Será que você tem dado atenção a isso? Então, a palavra não pode ser simplesmente uma palavra que foi falada aqui e ela não foi praticada, conforme nós falamos ali, conforme a palavra falou conosco. Se ela não for praticada, sabe o que vai acontecer? Não vai haver crescimento. Então, o que adianta o pastor estar falando aqui? Pastor não, a palavra está falando. Você precisa ter uma natureza espiritual, uma natureza divina. Mas você ouve e vai para casa e continua do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos pensamentos, tendo o mesmo comportamento, tudo igual. Então, quer dizer, você não vai conseguir praticar as coisas novas. Tem que dar pequenos passos, para através daqueles pequenos passos, o Senhor ele vai chegando pertinho de você também, e você vai ver que as coisas vão mudar, vão mudar. Então, por isso que nós estamos tendo essa reunião hoje aqui, para que a gente comece a dar pequenos passos para que as coisas comecem a fazer. Aí eu estava pensando em casa, puxa, como nós vamos dar esses primeiros passos? A gente está parado. E se de repente nós fizermos alguma coisa aqui, pode ser bem complicado. Por exemplo, se eu falar assim, nós vamos fazer todos os cultos nossos aqui na língua russa. Tem alguém que fala russo? Eu ia falar inglês, mas vai que tem alguém que fala inglês, né? Na língua russa, tem? Tem alguém que será, vai dar certo se a gente começar já amanhã Não, hoje, que é domingo. A partir de hoje, nós vamos fazer o culto em russo. Vocês vão aprender a palavra, se for em russo? Não vai dar para a gente começar já com russo. Mas se tivesse que acontecer isso, nós íamos fazer assim, vamos começar a estudar russo. Vamos começar a estudar russo. Então, daqui, eu acho que, não sei quanto tempo demora para aprender o russo, né? Mas vamos, eu acho que daqui, daqui uns 2 anos, a gente começaria a estar falando alguma coisa que dava para entender os irmãos. Então, esses primeiros passos que a gente vai dar, nós não vamos conseguir fazer alguma coisa que seja inalcançável. Nós vamos fazer coisas que estão dentro da nossa possibilidade, para começar já, porque afinal de contas, já se passou muito tempo, afinal de contas, já era para nós todos sermos mestres, e não estarmos no leite. Mas, por outro lado, também, não adianta a gente querer já fazer uma coisa que a gente não está alcançando. Mas, temos que dar algum passo. Então, o que muda já? O que muda é que, salva aí as proporções, nós estávamos parados, não estávamos, mas é por isso que estou falando salva as proporções. Nós estávamos parados e agora nós vamos começar a dar alguns passos. É dentro da possibilidade, ninguém vai pedir nada para ninguém que não seja da possibilidade. Nós não vamos querer que vocês saibam russo de um dia para o outro, nem eu também. Eu também estou no mesmo time, no time de quem vai começar a andar devagarzinho, mas nós vamos precisar andar. Nós vamos. Então, à medida que a gente começar a andar, querido, claro que a igreja vai ficar um pouco diferente. Né? Você está nessa igreja porque você gosta dessa igreja. Aí a igreja começa a ficar um pouquinho diferente, aí você vai analisar, puxa, eu não estou gostando dessa igreja, não. Ou você vai falar, puxa, eu estou gostando mais dessa igreja agora. Pode acontecer isso. Né? Então, quando vier essa questão na sua cabeça, seja inteligente ao ponto de estar pensando um pouco sobre o que está acontecendo. Por que eu não estou gostando? Porque está acontecendo alguma coisa errada? É porque está tirando um pouco do meu conforto? Está me tirando da zona de conforto? Está me levando por um caminho que eu não gostaria de ir? Você, não dá para resolver isso por você. Não dá. Né? É você que tem que resolver. E aí, se você chegar à conclusão, olha, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu vou falar uma coisa para você. Vamos dar alguns passos, mas existe... É que se eu falar assim, dá a impressão que eu estou mandando você embora, e não é isso. Né? Existe 1 milhão de igrejas, e você precisa produzir. Se aqui não é o lugar onde você vai produzir, então aqui não é um bom lugar para você. A verdade é essa, mas não é eu que estou te mandando embora, pelo contrário, eu estou querendo montar um time para a gente fazer um lugar que produza. Mas você vai sentir que você vai ser incomodado a produzir. O senhor chegou em determinada árvore e foi buscar fruto lá e não tinha fruto na árvore. Ele falou, nunca mais nasce fruto de ti e morreu. Né? Então aquela lá não teve jeito mais para ela. Na outra parábola ele fala a respeito de uma árvore que era para dar fruto e não estava dando. O cara foi lá para cortar e aí a outra pessoa falou, não, espera, vamos esperar mais um ano. Vamos colocar um pouquinho de estrume? Adubo, né? Não é estrume não, estrume é outra coisa. Então é assim, vamos colocar um pouquinho de... Porque, dependendo da pessoa, você coloca estrume e confunde. Então, assim, aí vamos colocar um pouco mais de adubo, aí daqui um ano a gente volta aqui para ver se ela produziu ou não. Então, é mais ou menos isso, o senhor quer fazer isso. E lá, se você vê o texto, ele fala assim, ó, que vai cavar, vai lá onde está a raiz, né, vai abrir a raiz ali, e ali vai... Então, isso é um processo doloroso, é um processo de exposição. Né? Você quer produzir, sim ou não? Você quer ser exposto, sim ou não? Você vê? Às vezes que nós não estamos produzindo porque a gente está se escondendo. A gente não está querendo ser exposto, ou a gente não está querendo que algumas coisas sejam expostas. Né? Exposta até rima com outra coisa. Então, você não está querendo ser exposto, não está querendo que o processo aconteça na sua vida. É natural essa defesa. É natural. Você já fez alguma coisa errada? E depois falou assim, olha, eu fiz uma coisa errada, eu gostaria muito de ser repreendido, você pode me repreender? Aí a pessoa começa a repreender e fala, pera aí um pouquinho, vamos chamar mais gente para ver a minha repreensão. Pessoal, hoje vai ter repreensão aqui, vocês gostariam de vir? Vai ser às 18 horas. Gostaria que tivesse tudo... Não. Ninguém faz isso, não é gostoso, não é legal, mas às vezes é necessário expor. Nós vamos ter que expor algumas coisas e para colocar ali. Com qual objetivo? Com que você comece a produzir. Porque daqui a pouco Jesus vem. Aí Jesus vem e procura fruto. Não tem fruto, corta. Só que Jesus, antes de fazer isso, ele manda alguém lá, ó. Vai lá, abre lá, expõe ele lá um pouquinho, né, expõe a raiz dele um pouquinho, coloca um pouco de adubo, coloca lá adubo, ajuda, vai. Aí depois, se ele não quiser mesmo, vira lenha. É assim que funciona, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Isso que eu disse mesmo, só isso mesmo que eu disse. Pronto, não preciso nem explicar o que eu estou querendo dizer, porque já disse. Vamos lá, onde é que eu estou aqui? 13. Eu estava dizendo que aqueles que se diziam ou se achavam que eram os de dentro, os próximos, os que já deveriam estar entendendo, não estavam entendendo. Foi chamar Jesus lá e Jesus teve que explicar para eles. Como eu disse, eu não sei se eu vou chegar aqui no texto, mas Jesus, ele sempre vai estar para explicar. Então, se você estiver pertinho dele, ainda que você não esteja entendendo alguma coisa, ele vai explicar para você. Ele vai, ó, você deveria ter entendido, seu cabeção, mas já que você não entendeu, eu vou explicar para você. Jesus sempre vai fazer assim. A parte do cabeção é eu que falo. Ele nem fala isso. Ele só pensa, mas ele não fala. Vamos lá. Ah, é 13, é isso? Eu já li o 13? Tenha paciência comigo. Vamos lá. O semeador semeia a palavra. O semeador semeia a palavra. Quem que é a palavra? Fala mais alto. Quem é a palavra? Isso. Fala que nem criancinha. Jesus. Quem é a palavra? Isso, Jesus é a palavra. Quem que leva a palavra? Quem, Fernanda? Nós levamos a palavra? Fernanda, você fala por você, querida, você não fala pelos outros. Vamos lá, quem leva a palavra? Eu, isso, né? Porque às vezes a gente está achando que está num time e não está, né? Tem crente que é igual ao camaleão. A cabeça diz que sim e o rabinho diz que não. Então, a gente nunca sabe. A gente nunca sabe exatamente o time que nós estamos. Então, por isso que Jesus ele trata pessoalmente. Ele trata pessoalmente com cada pessoa. Você e Deus têm que estar entendendo o que está acontecendo. Aí, o que acontece? Somos nós que levamos. Olha que coisa interessante, irmãos. Olha, eu estou... Na verdade, eu estou lendo o que Jesus está explicando a respeito da parábola, que a gente precisa entender. Então, o semeador, ele vai estar levando a palavra. Nós já entendemos que a palavra é Jesus, e entendemos também que o semeador somos nós. Somos nós que levamos Jesus. Olha só quando Jesus veio, como aconteceu uma coisa interessante. Para onde você vai, menino? Que remédio o quê? O remédio é Jesus Cristo agora. Não, vamos lá. Tinha que ser palmeirense mesmo. Vamos lá. O que é? Estão tudo lascado comigo agora. Vamos lá. O que eu estava falando? Isso. Ah, peguei de novo. Olha lá, vai outro também. Por isso que não dava para sair um. Tá, vamos fazer um coffee break aqui, não? É. Isso aqui é importante. Jesus, querido, Jesus, ele é a palavra. Vocês não trazem coisa aqui, ó. Vocês não têm um diácono para trazer um negócio para vocês, né? Aquele que almeja o episcopado, excelente coisa, almeja. Queira o episcopado. Queira ser pastor, que aí você ganha uma xícara dessa e ganha a aguinha, né? O diácono traz para você. Porque ele não é bobo também, que ele vai ganhar galardão de profeta. Vamos lá. Como é que quando Jesus veio, o que aconteceu? Preste atenção, antes de Jesus vir, veio alguém. Quem que foi? Vocês lembram? João Batista. João Batista, ele veio, João Batista era o cara, gente. Pensa um figurão, né? Que muitos discípulos, ele fez muitos discípulos, muitas pessoas iam atrás dele, porque a palavra dele era boa. Ele era um cara que não tinha papa na língua, não. Ele falava, tá, olha, estou trazendo uma mensagem do céu, o reino de Deus está próximo, o reino dos céus está próximo, ele falava, tal, arrependei-vos, suas víboras, seus filhos de uma égua, tudo é, vocês se arrepende do negócio, né? Aí alguém foi falar, não, teve uma a mulher de não sei quem lá que foi falar alguma coisa, ele falou assim, ela sem vergonha, está traindo seu marido, seu... Então era, ele sabia a coisa e não tinha essa não, e ele falava, ele era o cara, pensa, né? O pessoal até passava meio longe dele, né? Fala isso, vai revelar alguma coisa, já passou longe de alguém que revela? Esse morria de medo. Dá para ver. Hã? Você também? O que você andou aprontando? Meu Deus. Jesus. Depois me lembra de falar esse negócio. Viu? Era desse jeito? É. Desse jeito. Antigamente era assim. Deus agora, ele já não revela mais, porque ele falou, não, eu acho que estou pegando pesado com o pessoal. Deus foi no psicólogo, né? Ele falou assim, não, eu vou mais tranquilo. Não, está faltando alguma coisa aí. Tem coisa que tinha uns exageros. Né? Tinha alguém que gostava, via que era um negócio bacana, aí ficava inventando uns negócios também. Então, você precisa ver, examinar, né? Examinar o espírito. E quem que examina? É quem tem proximidade, né? Eu vejo, às vezes eu vou falar alguma coisa com Samuel, aí eu falo com Samuel assim, Samuel, isso. Aí ele olha para mim e ele olha para a mãe dele. Ele primeiro olha para a mãe dele, para saber se aquilo é bom, se aquilo não é ruim, né? Se aquilo ele deve falar que sim, que ele deve falar, ele dá uma olhada assim. Ele não quer admitir, mas ele dá uma olhada assim para a mãe dizer para ele se está certo ou errado. Você faz isso com Jesus? Né? Você dá uma consultada antes de tomar uma decisão? Às vezes não, irmão, a gente termina tomando a decisão ou deixando de tomar, sendo que deveria tomar, fazer alguma reação. Ah, agora tem ali, né? Coloca aqui, ó. Isso. Pode vir, viu? Quem tiver com sede, pode vir tomar. Se a sua sede for maior do que sua vergonha, você vem. Se não for, porque às vezes a pessoa está morrendo de sede, aí vai ter que vir mesmo, né? Tá. Porque, não, isso aqui é ótimo para a gente entender esse negócio. Porque às vezes é possível passar sem, mas a gente não passa, né? Então, se não for possível, vem, não tem problema nenhum. Ó, esse copo aqui vai ser para o banheiro. Vamos lá, onde é que eu estava? Tem hora que eu acho que vocês não estão me ouvindo. Isso, da revelação de João Batista. Então, ele veio para estar, ele veio para anunciar Jesus. Preste atenção, querido, porque olha o trabalho de João Batista. Ele vem, e aí até quando Jesus aparece, de fato. Aí ele fala, esse aí é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Aí ele ouvia, ele seguia e tal, tal. E aí, a partir dali... Ele fala assim, agora importa que eu diminua e que ele cresça. Né? Então, a partir do momento, querido, que você pega essa semente, que você vai levar essa palavra, então, aí sim você vai começar a diminuir, a palavra vai crescer através de você. E ela vai ter um efeito fantástico. Você sabe que depois que aconteceu isso, sabe o que aconteceu com João Batista? Quem sabe? Perdeu a cabeça. Tem uma figuração aí. Depois que Jesus, ele entrar, depois que você admitiu que Jesus, agora ele que vai ser o chefe, a sua cabeça já era. Perde a sua e é ele agora. Aí cresce a cabeça dele no lugar da sua. Você passa a ter a mente de Cristo. Se a gente não entender isso, irmão, não vai dar para andar. Não vai dar, vai ficar aquela coisa híbrida, né? Que você é meio mundo, meio céu, meio crente, meio isso, meio aquilo, meio Cassiane, meio worship. Você vai ficar esse negócio meio esse negócio aí. Então tem que resolver o que você é para a sua vida. Então, opa, agora eu tenho a palavra. Aí você vai estar levando a palavra. Então você vai ser aquele que leva. Nesse sentido aqui, você é aquele que leva. Você vai ver que tem alguns outros sentidos aqui. Algumas pessoas são como a semente, Jesus está explicando a parábola, olha, algumas pessoas são como a semente na beira do caminho, onde a palavra é semeada. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Então, tem algumas pessoas, querido, que você vai levar a palavra. Eu queria que você pensasse de duas formas. Primeiro, você levando a palavra até a pessoa, e depois você pensando se que você que está recebendo a palavra. Então, veja se você consegue fazer esse exercício, de você pensar dessas duas formas. Porque hoje, pelo tempo que nós estamos aqui, nós deveríamos ser só a pessoa que está levando a palavra. Mas eu vejo, querido, que a gente precisa ainda ver se nós não estamos ainda, se eu pegar aqui o momento da parábola, se nós não estamos ainda à beira do caminho. Né? Então, faça esse paradoxo aí, ou essa comparação dentro de você. Primeiro, você como a pessoa que leva, mas também pense como uma pessoa que está recebendo a palavra. Então, algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. A palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeadas. Um terreno endurecido. Um terreno onde a mente está cauterizada. Por quê? Porque recebeu a palavra, mas Satanás veio e pegou. Satanás veio e pegou. Todo momento da tua vida, querido, Satanás ele vai estar dando uma passadinha. Sempre ele vai estar dando uma passadinha, sempre. Sempre, todo momento, os momentos que você estiver no alto, no baixo, os momentos que você estiver perto de Deus, os momentos que você estiver longe de Deus, Satanás sempre vai estar dando uma passadinha, sempre, sempre. Jesus, ele estava no auge, 40 dias de jejum, né? Ele estava no auge, no auge, no auge. Aí depois de 40 dias, Satanás aparece lá, e aí ele fala, eu preciso roubar esse negócio que ele adquiriu. Né? Ele estava ali, ó, já com uma natureza transformada, tudo, mas Satanás ele vai fazer uma investida. Satanás sempre vai fazer uma investida. Preste atenção, não tem jeito, irmão. Não tem reza que a gente vai fazer que vai expulsar esse Satanás de uma vez. Ele vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Aí na hora que ele volta, que ele acha um lugar, ele volta, mas aí ele já pega e já traz mais 7 com ele. Né? Então, imagina a festa que é. Então, sempre ele vai estar dando uma olhadinha se tem uma vaga. Eu me lembro que quando eu estava no ginásio, eu estudava na escola Carolina Renault Ribeiro de Oliveira. Né? Isso, estudava lá. Mas tinha uma escola que chamava Oliveira Viana, que era perto da minha casa. Eles fizeram, depois que eu estava estudando lá, fizeram. Só que não tinha vaga. Então, toda semana eu ia lá. Tem vaga? Tem vaga? Tem vaga? Tem vaga? De tanto eu encher o saco, não consegui estudar lá. Não teve vaga mesmo. Mas sempre eu ia lá e para ver se tinha vaga, porque era pertinho de casa. E eu terminando o curso ginasial lá no Carolina Renault Ribeiro de Oliveira e não consegui vaga. Mas eu fui tentando. Eu fui um tentador. Satanás é do mesmo jeito. Se você for que nem o Oliveira Viana e falar, não vou dar vaga para esse cara, então ele não vai entrar. Mas se ele vai sempre tentar... Ele vai tentar na área das finanças, na área sexual, na área dos relacionamentos, na área... Qual que é a sua área fraca? Do futebol. Ele vai tentar na área do esporte, vai tentar na área do físico. Olha, por exemplo, que fiz, precisando de um negócio físico. Então, vai tentar de todo jeito. E aí ele vai tentar ali. Não tem jeito, não tem como a gente falar, não, para com isso, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Quem canta isso mesmo? Tá com quem? Você vê, só assim, para não ter mais ser tentado, só indo lá com ele. Porque enquanto estivermos aqui vai ser assim, igualzinho essa semente que cai à beira do caminho. Vai ter sempre Satanás vindo ali e querendo pegar a sementinha, é sempre. Então se a gente não souber como fazer... Quando a gente chegar ali na Terra Boa, a gente vai aprender como fazer isso aí. Mas isso já se lembre. Não adianta. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Jesus, ele tinha acabado lá o seu tempo de jejum. Nem tinha acabado ainda. Ele já veio ali para ser o tentador. E você viu que não teve êxito. Vamos lá. Ele está explicando aqui. Algumas pessoas são como a semente que cai à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra, né? Então, mente cauterizada, endurecida. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Quem recebeu a palavra com alegria aqui? Vocês estão com medo de ser enquadrado aqui no negócio? Não tem nada de errado em receber com alegria. Não tem nada de errado. Está certo, é o que vem depois, querido. O grande problema é que às vezes a gente tem uma empolgação momentânea. É muito comum isso, né? Infelizmente, ao longo da minha jornada, eu via que aquelas pessoas que vinham com muita empolgação, não ia muito longe. Não estou dizendo que não tem que ter empolgação. Tem que ter empolgação, tem que ter alegria. Mas às vezes a gente via que aquilo ali não tinha base, igualzinho essa semente, que ela cai no lugar pedregoso. Tem pouca terra. Quando tem pouca terra, o que acontece? Nós já explicamos aqui no começo. Quando tem pouca terra, nasce rápido, brota rápido o trem. Se você jogar uma semente lá, esse dia eu contei para vocês aí de uma melancia lá em casa. Ela está ali, tal, nasceu a melancia, tudo rapidinho, tal. Na hora que fui comer a melancia, ruim a melancia. Porque não era preparado. Até nasceu sem muito cuidado, tudo tal, mas depois você viu que não era uma melancia boa. Até era bonita de se ver, mas na hora de comer não era. Então, se a gente, querido, tiver uma superficialidade, só uma superficialidade naquilo que nós estamos fazendo para o Senhor, a coisa até vai começar a acontecer, vai ter um oba-oba, vai ter festa, né? Vai ter gente contente, vai ter gente sorrindo, tudo, tal, mas, olha, isso não vai dar preparo para a gente. Por quê? Aqui, conforme essa semente, na hora que ela nasceu, ela vai procurar se estabelecer como raiz, né? Então, a raiz, ela precisa de terra para ir mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo, mas se ela encontra, tem pouca terra e ela já encontra uma pedra, sabe o que, vai acontecer? A raiz, ela não vai ser profunda. Olha o que a palavra diz. Aqui. Todavia, o 17... Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas. Tá, então deixa eu explicar esse negócio de em si mesmas. Tem gente, querido, que a sua fé está baseada em outra pessoa. Né? A sua fé está baseada no pregador, no curandeiro, no operador de milagres, no famoso, né? Naquele que está arrastando multidões. Né? Tem uma planta que lá em Minas Gerais ela chama labrobro. Alguém conhece labrobro? Conhece? Então. Qual que é o outro nome? Isso, é esse outro nome que eu quero falar. Não de mim, não sou mineiro. Então não quero falar labrobro, eu quero falar o orar por nobres. Você sabe o que é orar por nobres? É orar por nós, é em latim, é uma frase latina, em latim que diz orar por nós. Então tem um crente, querido, que a fé dele está baseada no labrobro, no orar por nós. Então, ora por nós, ora por nós, ora por nós, ora por nós, ora por nós. Tem uma coisa aí de errado em pedir oração? Não tem. Jesus pediu oração, falou, olha, eu estou indo ali, vocês intercedam e tal. Aí quando voltou, a pessoa estava dormindo. E aí deu tudo errado para Jesus, sim ou não? Vai depender da oração do outro para você ver. O outro pode, de repente, dormir. Não é ele que está passando o teu problema? Não é ele que está na tua situação? Tem coisa de errado de pedir? Não, Jesus pediu, então você pode pedir também. Mas veja que não dependeu da oração do outro. Ele não estava estabelecido, ele estava estabelecido nele mesmo. A fé estava estabelecida nele mesmo. Ele estava participando com o outro, mas estava estabelecido nele mesmo. Então, se você não tiver raiz em você mesmo, nesse sentido, sabe o que vai acontecer? Vai ser que nem o que aconteceu aqui com essa planta. Aí vai vir o sol e vai murchar você. Então, a gente precisa começar a se estabelecer. Nós temos pastor, querido. O pastor, ele vai... É mais ou menos assim. Pegando um exemplo nosso. Nós temos crianças aqui hoje, né? Crianças que você vai dar um leitinho para ela, né? Primeiro, dá mamar, né? Dá mamar para ela, dá o TT, depois vai dar a mamadeira, depois dá um alimentozinho mais sólido, ela vai crescendo, 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 crescendo. Aí daqui a pouco ela vai fazer intercâmbio lá no Canadá, ela vai morar em outro lugar, ela conhecer uma pessoa e vai ter vida própria. Vai ter vida própria. Aqui é a mesma coisa, conforme está falando. Depois de um certo tempo, você tem maturidade, você já aprendeu. Então, se não ficar sempre na dependência, se ficar sempre na dependência, vai ter problema, inclusive, né? Imagina, sei lá, o Juraci mamando no peito até hoje. Né? Não, não funciona. Não funciona, não. Ia estar branquinho, não ia nem pegar cor. Não ia ter jeito. Então, tem que o que, que precisa? Os momentos da vida da gente, nós precisamos fazer o que precisa ser feito para termos o resultado que precisa ser ter. Aqui está falando que aquela semente que foi colocada entre as pedras, ela até teve alegria e tal, mas ficou por ali mesmo. Por quê? Não tinha terra. Terra. Você vai ver aqui que a terra está muito relacionada com relacionamento com Deus. O nível de a terra boa é o nível de relacionamento que você tem com Deus. Né? Se a terra é boa, é porque o nível está bom. Se a terra está pouca terra, é porque o nível pouco. Pouco relacionamento com Deus. Aí, pouca terra, você vai ver que não tem raiz. Aí, o que, que acontece? Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanece por um pouco de tempo. Permanece por um pouco de tempo. Então, ainda um tempo, ainda tem uma sobrevida. Né? Eu via lá a minha melancia, tinha uma sobrevida, mas não foi muito longe, não. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra. Pastor, nosso país não tem perseguição por causa da palavra. Até vai começar a ter agora. Não tem tribulação por causa da palavra. Eu vos digo uma coisa. Eu vou ser uma perturbação por causa da palavra para vocês. Eu vou ser uma tribulação por causa da palavra para vocês. E aí nós vamos ver se vocês têm raiz em si mesmo. Nós vamos ver se vamos precisar voltar a dar leite para vocês ou alimento sólido. Né? Vamos ver aonde caiu essa semente. E lembrando que a terra é o grau de relacionamento que você tem com Deus. Isso nós vamos estar analisando, querido. Tá certo? Não vai precisar nem ser lá fora. Tem a parte de lá fora que vamos passar para o outro aqui que você vai ver. Mas isso nós vamos ver aqui mesmo. Aqui mesmo. Então, na hora de você, se você for se estressar com alguma coisa, você pode vir, pode conversar, pode falar, mas venha, traga aí o seu ponto de vista, traga o que, que você está achando, se você não está, não, isso eu não acho certo, isso não, e traga para a gente discutir na palavra. Né? Ah, mas o senhor é melhor na palavra. Não sou. Pensa um cara ruim. Né? Se você só ler, você já vai ser melhor do que eu. Porque nem ler eu sou bom para ler. Às vezes eu fico escutando. Eu coloco lá um negócio e fico escutando. Eu coloco lá e fico escutando. Então, se você ler, você já vai conseguir ser melhor do que eu. Então, você vai conseguir, de repente, colocar o seu ponto de vista. E pode ser que eu esteja enganado em alguma coisa. Então, a única coisa que eu não gostaria é que você contaminasse outras pessoas. Porque, não sei, tem crente que gosta de contaminar as coisas. Ao invés de falar com quem vai estar resolvendo, fica falando ali por trás. Aí a gente... Aí ele sai... Tá doido, né? Tem que falar com quem, né? Se o problema é com a pastora, depois, aquele negócio lá que você falou, depois eu vou ver com você. Viu? Se o problema é com ela, tem que depois falar com... Tem que conversar com aquele irmão? Com aquele irmão, ela está com difícil acesso, o pastor vai ajudar tudo, mas fale com quem vai resolver. E não fale com outro, que isso aí só fermentar. Fermentar. Né? Tem coisas que Deus abomina, e essa daí é uma coisa que ele abomina. Você semear a contenda. Então, isso aqui eu nem precisaria estar falando com vocês, porque... Não existe isso, né? Então, fala com quem de direito. Quem gosta de jogar indireta na internet, diga eu. Não tem coragem. Não tem coragem. Tá, mas quem não gosta, mas mesmo assim tem uma voz que fala e você faz. Às vezes, ao invés, querido, de resolver o negócio, fica lá colocando, tal. Coloca um versículo, que não é o fulcro de evangelizar, é o fulcro de jogar uma indireta. Irmão, a Bíblia fala para dar leitinho, mas eu digo a você,
vá lamber sabão embaixo do fogão. Aonde? Fala direto com a pessoa, bendito fruto. Vai lá e fala assim, olha, isso aqui que você falou eu não gostei, por causa que eu entendi assim, 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 assim. Né? A pessoa acha que não fala porque fica com medo da outra pessoa falar, é, mas é isso mesmo que eu penso a seu respeito. Eu penso, aquela outra pessoa pensa, 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 pensa. Inclusive, a única pessoa que não pensa é você mesmo. Às vezes fica com medo de acontecer isso. Não, está errado, porque se algum dia acontecesse isso e a pessoa estivesse sendo verdadeira no que estava falando, ótimo para você, que ia perceber que está errado e precisa mudar. Então, se for sincero, a melhor coisa que tem, vai te amarelar uma hora, mas não vai avermelhar depois, ou ao contrário, não sei como é que é o dito. Nós precisamos ser verdadeiros, irmãos. Toda raiz que não tem, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, perseguição por causa da palavra, logo abandona. Então, para não deixar vocês órfãos, estou aqui para te trazer tribulação e perseguição. Vamos lá, o versículo 18 diz assim, outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Então, o versículo 18 já diz que tem uma palavra que foi lançada entre espinhos, mas que são pessoas que ouvem a palavra. Você viu aqui que sempre está falando de pessoas que ouvem, de uma forma ou de outra, ouviu. Mas caiu numa terra, mas quando chegaram as preocupações, é o versículo 19, mas quando chegaram as preocupações, quem tem preocupação aí, diga, eu tenho preocupação. Normal, tem um monte de preocupação que vai vir. Então, não tem nada que a gente possa fazer que faça com que não venha preocupação sobre a gente. Né? Então elas vão vir. É como você vai estar tratando com elas. Por exemplo, nós estamos todos aqui, estamos numa reunião. Mas tem vontade de ir no banheiro, não tem? Principalmente quando vai fazer o número 2. Por exemplo, olha, eu tenho vontade de ir no banheiro. Não tem jeito, se eu me alongar muito aqui, vai ter vontade de ir no banheiro, não tem jeito. Como é que nós vamos resolver isso? Indo no banheiro, aí não tem jeito. Tem que ir no banheiro, vai dar sede, né? Vai dar sede, inclusive ninguém veio ainda, vai dar sede, e aí vai ter graus de sede, né? Então, tal, mas vai chegar um tempo que, não tem jeito, aí eu vou ter que ir lá na frente, eu vou ter que me expor, e vou ter que tomar a água, vou ter que matar a sede, vou ter que tomar uma determinada atitude. Então a gente tem que colocar isso também para a nossa vida espiritual. A semente, ela caiu entre os espinhos, né? Aí, é aquele que ouve a palavra, mas chegam as preocupações. Preocupações vão vir. Não tem jeito, você vai ter que lidar com elas. A preocupação, querido, não é para te desestabilizar, não é para você perder o sono. Se eu perguntar para você se tribulação é coisa boa ou coisa ruim, a preocupação é coisa boa ou coisa ruim, a princípio, talvez, você vai dizer que é uma coisa ruim. Se eu perguntar para você, o seu trabalho é coisa boa ou coisa ruim? Né? Aí você tem aquelas respostas. Por um lado é bom, por um lado tal. Aquele que fala assim, meu trabalho é uma coisa boa. Aí eu pergunto, por que você gosta tanto de feriado? Por que você gosta tanto de férias se o seu trabalho é bom? Né? Você não fala com o seu patrão, olha, eu tinha até marcado umas férias que eu ia para Alagoas, ia para Maragogi. Eu tinha marcado essas férias aí, mas eu estou pensando, eu vou passar uma semana lá, o senhor não levaria mal se eu ficasse semana trabalhando aqui? Não precisa nem me pagar. Você viu como fica engraçado esse negócio? Trabalha coisa boa ou coisa ruim? Por que você não fica lá nas suas férias, então? Seu mentiroso. Eu não sei o que está acontecendo. Então, a preocupação é coisa boa ou coisa ruim? Preocupado, tal. Nós temos que analisar como nós vamos tratar isso. O seu trabalho é uma coisa boa, mas na época das férias você vai desfrutar as suas férias. Então, tem um jeito de você fazer isso. Tem a preocupação, que eu não gosto nem de chamar de preocupação, já falei, alguém, você já deve ter ouvido falar, que risquei a palavra preocupação do meu vocabulário. Eu uso atenção. Eu tenho atenção sobre aquilo. Preocupação é você estar preocupado antes e eu não consigo pensar em duas coisas, principalmente o homem, né? Não consegue ficar pensando em duas coisas de uma vez. Prefiro pensar nas coisas de agora, não quero estar preocupado com a outra. Eu tenho atenção sobre aquilo, mas preocupação não. Então, tem que saber lidar com esse negócio da preocupação. que senão sabe o que vai acontecer? Isso, olha só. Mas quando chegar as preocupações dessa vida, os enganos da riqueza, olha, quem quer ser rico, diga amém. Isso. Quem quer ser enganado pela riqueza, diga aleluia. Você sabe que está muito pertinho? Só pode ser enganado pela riqueza quem é rico. Então, se você entrar pelo caminho da riqueza, você tem a possibilidade de ser enganado. Então, não seria melhor você continuar pobre e não ter o risco de ser enganado? Eu acho que não. Mas eu acho que você tem que tomar cuidado. O grande problema, querido, é que a gente não quer tomar os cuidados que precisam ser tomados. Colocar a riqueza no lugar dela, colocar a prosperidade no lugar onde ela deve estar e colocar Deus no lugar onde ele deve estar. Se você colocar isso, não tem problema nenhum. Você pode ser rico, milionário, trilionário, que, olha, você sempre vai estar falando assim, o que eu faço aqui com esse dinheiro agora? O que eu faço com esse dinheiro agora? E Deus, ele tem um negócio, se você souber lidar com essa situação, Deus, ele gosta de transformar. Por exemplo, olha só, quando Jesus chegou naquela mulher, vou distribuir um copo d'água, porque eu estou sentindo que alguém está com sede. Ninguém usou esse copo aqui não, né? Então, ninguém usou não, né? Quem quer? Quem? Vamos lá, vou dar para... O que eu estava falando? Eu esqueci o que eu estava falando. Não tem nada a ver com esse copo, não. Isso aqui era só para a primeira que se manifestasse. Isso, pois não. Não tem nada a ver. Vocês estão olhando para eu fazer alguma simbologia? Não tem simbologia nenhuma. Não, eu só... Ninguém chegou a usar esse copo mesmo, não, né? Que esse copo era para outra finalidade, né? Tá certo. A mulher, eu estava falando o quê? Isso, mas eu estava falando do quê quando eu falei isso aqui? Isso, lembrei de novo. Assim, quando Jesus foi falar com aquela mulher, ele pegou e falou, você não podia dar um copo d'água? Aí ela ficou meio assim, tal, e depois daquela conversa que você já sabe como é que é, aí ele chega e fala assim, se você soubesse quem está falando com você, quem estava falando com ele? Ou melhor, quem estava falando com ela? Jesus. Então, mulher tontinha, né? Não reparou quem que é Jesus, né? Você às vezes não é tontinho não, não reparando Jesus na sua vida também? Não, mas aquela mulher não reparou que era Jesus. Então ele deu uma dica, falou, se você soubesse quem estava falando com você, você pediria a ele e ele te daria uma água viva e você nunca mais teria sede. Então Jesus, ele sempre trata de fonte, ele quer transformar você numa fonte, ele sempre fala dessa forma. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu falei a respeito de riqueza. Se você quiser ser um rico acumulativo, sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer, você vai ter um problema seríssimo, a riqueza vai ser engano da riqueza. Se você quiser essa parte que diz que você é rico, mas é um rico acumulativo. A palavra de Deus fala que aquele que acumula mais do que é necessário, acumula para sua própria perdição. Deus, ele quer transformar você numa fonte. Em tudo que ele for falar, se for de bênção, ele quer que você seja uma fonte de bênção. Se for de palavra, uma fonte de palavra, uma fonte... Sempre fonte. Então, de riqueza, é a mesma coisa. O que ele quer transformar você é numa fonte. Então, olha, se vem riqueza para você e você usa essa riqueza para abençoar a vontade de Deus, o desígnio de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai ser fonte. Aí, qual que é a diferença entre você ser fonte e você ser uma represa? Se você for represa, você vai ter muito dinheiro. Você vai ter muito dinheiro. Você não precisa de muito dinheiro, você precisa do dinheiro que você precisa usar. Né? Se você tiver, olha, eu tenho a necessidade de comprar esse tablet, que custa 10, e eu tenho 1 milhão, né? E aí eu vou lá e compro esse tablet, então eu agora não tenho mais 1 milhão, eu não vou saber fazer esse 999 mil, né? Então, puxa vida, eu tenho o tablet e eu tenho aquele 1 milhão. Eu resolvi o meu problema com mesmo tendo aquela quantidade de dinheiro todo e tal. Mas a palavra diz que dessa forma você conseguiu resolver o seu problema, mas existe o engano das riquezas. Da outra forma é assim, você não tem essa dinheirama toda, mas você tem um Deus que transforma você em fonte. E através daquela fonte você consegue comprar aquilo ali também. Então, tanto aquele que tem uma represa de dinheiro, quanto você que é uma fonte, vai ter a mesma coisa, com uma diferença, que você não tem uma palavra que diz que, ó, cuidado com os enganos da riqueza, porque quem está administrando a sua riqueza é o próprio Senhor. Então, a Bíblia fala que nunca terá falta. O teu problema é ter falta. Não é que nem aquele cara que fala, derruba todos os seus celeiros, aí ele pega e fala, ah, agora sim, agora minha alma pode ficar tranquila. Aí vem aquela voz e fala para ele assim, louco, essa noite pedirão a tua alma, o que há de ser? Então, cuidado com o engano das riquezas. Isso tem atrapalhado muita gente, irmãos. Eu tenho visto muita gente caindo no meio do caminho por causa do engano das riquezas. Vai cegamente, daqui a pouco viu que terminou sendo enganado, e aquilo que era importante na vida dele, ele terminou deixando para trás. Então, toma muito cuidado com isso, porque pode ser uma semente que caiu em lugar errado também. Espera aí que mudou tudo aqui o trem. Pronto, voltei. Qual que é o versículo? Eu estou terminando um versículo aí, qual que é? Já li o 18? Sim. Outras ainda, como a semente lançada entre espinho, que ouve a palavra... Isso. Mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas. Ah, toma cuidado, querido. Toma cuidado com o anseio com as outras coisas. O Senhor chegou e falou para determinada pessoa, na verdade foi até para Paulo, ele chegou e deu uma palavra que ela é fantástica. Ela fala assim, a minha graça te basta. E eu estive examinando o que é a graça do Senhor. Se você examinar e tiver a grandeza do que é a graça do Senhor, você vai ver que a graça dele basta para todas as coisas. Então você não precisa ficar com anseio. Quem tem problema com ansiedade aí? Ué, ninguém, graças a Deus. Opa, tem um ali. Um problema, dois problemas, três problemas. 4, 5, 6. Então, ansiedade, querido. Ah, então vocês vão para o inferno, viu? Já vou logo falando. Eu não tenho agora, a partir de agora, o pastor não tem esse negócio, não. Já vai falar, ó, tem ansiedade, vai para o inferno. Claro que não. Claro que não. Preocupação, ansiedade, são todas coisas que vão estar. É próprio do ser humano, a gente tem. E o Senhor sabe disso. Então ele fala assim: ó, lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Você sabe o que você está falando para Jesus quando você fica ansioso? Sabe ou não? O texto está falando. Lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Né? Então, quando você fica ansioso e você fala, não vou lançar sobre ele, o que você está dizendo? Que ele não cuida de mim. Então, você vê como é a proximidade que a gente vai ter em Deus que vai fazer toda a diferença? Se a gente não tiver essa proximidade, a sensação vai ser essa, o que nós vamos estar indiretamente falando é isso, e o resultado que nós vamos colher é justamente disso. Então, se a gente tiver fé, nós vamos conseguir lançar sobre ele, sobre a nossa ansiedade. Agora, o grande problema, querido, sabe o que é? É que a gente faz as coisas do jeito que a gente quer. Vai fazendo, do jeito que a gente quer, não olha o processo, não olha o que Deus está querendo que a gente faça. Quando dá errado, a gente recorre a essa palavra. Não, eu vou lançar sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. Mas e antes que você deveria ter ouvido a palavra, o conselho e tal? Então você se coloca dentro de uma situação em que, à medida que você entra mais profundo dentro de uma situação, é evidente que para resgatar você daquela situação vai ser um pouco um processo um pouco mais, talvez até dolorido. E a pessoa não quer passar. Então, entenda, nós temos que ter uma vida diante do Senhor, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O nível de ansiedade, de preocupação, o problema que vai vir. Então, Deus ele não dá nada, ele não pede nada que não seja possível a gente fazer agora. Então, o procedimento nosso agora, nesse momento, os passinhos que nós estamos dando, é tudo coisa possível. Né? O nível de ansiedade ou de situações que vão nos trazer ansiedade, quando ela começa, você consegue se livrar dela. Depois, você vai vendo que vai ficando mais difícil. olha, eu vou fazer um negócio, então esse negócio aqui está dentro do que é o parâmetro de Deus para a minha vida, é isso que Deus quer para a minha vida, é dessa forma, Jesus faria desse jeito? Né? Aí não faço, ah, mas aí eu vou ter prejuízo. Você vai ter prejuízo se você não fizer aquele negócio ou se você fizer diferente do que Jesus faria? Agora, compreender isso, falando assim agora, quando a gente está tudo sentadinho aqui pensando, a gente até fala, é mesmo. Isso aí é mesmo, né? Mas na hora que nós estamos fazendo, a gente termina dando um salto onde não deveria, e coloca os pés pelas mãos, e aí entra numa situação complicada. Então, tem semente, querido, que ela cai em terreno pedregoso e não cai entre espinhos. E aí o que acontece? Vai crescendo os espinhos, e você vai crescendo também. Não tenha dúvida que você vai crescendo também. Só que, conforme tem as preocupações, conforme tem os enganos, conforme tem os anseios, os espinhos vão crescendo mais rápido, porque você vai ficando muito mais preocupado com as outras coisas e não tem atenção sobre o seu crescimento. E aí o que acontece? Aí os espinhos vão ficando e vai sufocando. E aí acontece a pior coisa que pode acontecer, que é justamente você está plantado, você está vivo, mas você não está produzindo. Por quê? Porque a sensação que você tem é de que, ó, eu estou vivo mesmo, ainda está dando certo aqui, não, olha, eu tenho as riquezas, eu tenho as minhas fazendas, eu tenho as minhas diversões, eu tenho a minha rede social, eu tenho os meus seguidores. Né? Hoje em dia, acho que é por número de seguidor que a pessoa avalia. Olha, aquele cara lá tem tantos seguidores. O que quer dizer isso? Né? João Batista tinha um monte de seguidor, mas Jesus chegou e ele falou, não, agora segue ele. Então, às vezes, a gente fica querendo ter seguidor e tal. Então, aí é tal. Então, está tudo bem, eu estou conseguindo fazer ali uma média ali na igreja, estou conseguindo fazer uma média no Senhor. Não, eu sou do bem, eu não faço mal no mato, eu não esfaqueio a professora, eu não faço isso. Não, então, eu estou bem. Pior coisa, querido. Pior coisa, porque você está achando que está legal, mas o Senhor está falando que você é uma semente que não caiu em terra boa. E nós falamos que terra boa, nós entendemos aqui que terra boa é o teu relacionamento com Deus. É uma pessoa que tem um bom relacionamento, quanto maior o relacionamento, melhor é a terra. E aqui você vai ter relacionamento com Deus, querido. Mas o seu relacionamento com Deus não é o suficiente para que você produza. E se não for suficiente para que você produza, você sabe qual que é o final dessa história. Pode ser rico. Né? Pode ser descolado, pode ser o cara que tem muitos seguidores, pode ser o cara mais no finalzinho vai ser cortado e colocado para virar lenha. A verdade é essa. Então, lendo novamente o 19, porque esse aqui eu acho que é dos mais importantes, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, toma cuidado. Né? Eu estava vendo um estudo que me chamou muita atenção, que fala assim que nós vamos comprar as coisas de Deus sem preço. Já pensou se você pudesse comprar as coisas de Deus assim, em suaves prestações? Sei lá, quem pode pagar aí uma prestação de 10 reais por mês? Quem pode pagar? Por favor, levante a mão. 10 reais, vamos colocar bem baixinho, pode pagar. Tem gente que está tão pendurado que não está conseguindo pagar nem 10 reais, está devendo os 10 reais. Mas assim, 10 reais por mês é uma prestação boa. Já pensou se você pudesse comprar uma bênção do Senhor em suaves prestações de 10 reais por mês? Olha que coisa, pensa numa bênção aí que você está precisando. Hã? Qual uma bênção que você está precisando? Está pensando em alguma coisa? Uma cura? Ah, vamos de cura, né? Uma cura de uma pessoa. Tem uma pessoa que você ama aí, que você gosta, que você conhece, que você pagaria 10 reais por mês pela cura dela? Tem, né? Mas aí o Senhor está falando assim, ó, que no relacionamento entre você e ele, venha e compre sem preço. Sem preço. Mas aí eu estava ouvindo essa pregação e esse negócio de comprar sem preço dá uma confusão na cabeça da gente. Fala, mas como assim? Então, qual que é a moeda? A moeda do reino. Qual é a moeda do relacionamento com o Senhor? Deixa eu pegar aqui. o gancho da pergunta, assim, ó, anseio por outras coisas. A moeda do reino, né, que nós já falamos aqui que a fé é bem importante, mas a tua vontade, a sua fome, o seu anseio pelas coisas de Deus, ela se torna uma moeda. Se você tem vontade das coisas de Deus, se você tem anseio, né, se você de alguma forma faz, assim como você quer, por exemplo, sei lá, você tem anseio pelo seu salário, ou tem anseio por a sua viagem, ou tem anseio por alguma outra coisa, se você tiver anseio pelas coisas de Deus e não pelas outras coisas, que fosse pelo menos igual não, mas deveria ser um pouco mais. Mas hoje em dia está tão ruim que se fosse igual, por exemplo, olha, imagina um anseio que eu vou pegar o menino que está com a camisa do Palmeiras. Eu fui corintiano. É, eu era corintiano, eu não era corintiano fanático, não, mas eu era corintiano. O que é o cara ser corintiano? É o cara gostar, ter uma simpatia pelo time, né? Pelo time de futebol. Aí você termina conhecendo os jogadores, você conhece a história, sabe que ele vai jogar com a... Qual que é o time? Água Santa, que ele fala? Tem um time que chama Água Santa. Na minha época, eu não tinha esse time, não. Aí vai jogar com Água Santa, vai jogar com Bragantino, vai jogar com Matsubara de Nova Odessa. Então, você vai, você conhece. Aí você termina conhecendo também a história dos jogadores, né? Lá tinha, na minha época, tinha o Birubiru. Vocês conheceram o Birubiru? É, o último jogador que eu conheço do Corinthians era o Birubiru, né? Então tinha, e tinha um goleiro que era famoso, mas eu já esqueci o nome dele também. Então, na época, a gente sabia tudo lá a respeito, até de repente o cara ia namorar com alguém, a gente sabia a namorada do cara, sabia onde ele morava, o carro que ele comprava, tal. A gente tinha uma dedicação, a gente tinha um nível de prioridade que a gente dava para o time de futebol, né? Aí comprava a camisa, que nem o Lucas está fazendo, né? Eu já fui bobo assim. Então, assim, aí eu comprava camisa e tal, e saía a camisa ali da seleção brasileira, a gente comprava também. Isso é um nível de dedicação, querido. Então, a gente sabe ser dedicado. A gente sabe. Eu lembro quando a gente assistia novela, né? A última que eu assisti chamava Irmão Coragem. Então, assim, Selva de Pedra. Né? Você não sabe? Não, nunca assistiram, vale a pena ver de novo. Era em preto e branco ainda. Então, a gente estava num lugar lá e, de repente, falava, é a hora da novela. É a hora da novela. E aí, você ficava pensando, mas o Tarcísio Meira estava quase lá, não sei fazendo o quê, tal, eu preciso ver o que ele vai fazer agora. Tal. Aí você ia correndo para casa, você deixava de fazer outras coisas, porque você queria naquela hora. Aí o menino, mãe, está com fome. Não, mãe, não com fome. Minha novela. Aí chega o marido cansado lá, alguma coisa. Agora é a hora da minha novela. Sai fora. Né? E tal. Hoje em dia, eu acho que não tem mais, não. Estou falando um exemplo só para você ver o que é nível de prioridade, nível de anseio, nível de vontade, para você saber como se portar diante de Deus, porque às vezes tem que fazer essas parábolas, né, porque a gente não consegue. Então, a dedicação que a gente tem um time de futebol, né, quase que uma idolatria, né, e olha, se for acontecer isso, se for ter o jogo da final, meu Deus do céu, se for ter o jogo da final e o menino e a criança for nascer bem no dia... Cuidado, hein, né? E a criança foi nascer bem no dia, né? Ele não vai deixar de ir lá no coisa, mas de repente o coração dele, né? De repente ali a atenção, está olhando a criança, né? Aí de falar assim, fala papai, ele vai falar, fala quanto tá. Não, aí pega, fica lá, ligado. Cuidado, irmãos, cuidado. Cuidado, você só tem um tempo na vida. O que você dedica para uma coisa, não consegue dedicar para outra. Pastor, eu não posso ter entretenimento. Cuidado que entretenimento, tem uma outra palavra que é sinônimo de entretenimento, é distração. Cuidado para você não estar distraído. O entretenimento não pode fazer com que você fique distraído com as coisas que realmente são importantes. Então, se você tem, olha, a necessidade e o entendimento de que você vai precisar de Deus pertinho de você o tempo todo... às vezes nós vamos ter que deixar algumas coisas para chegar a outras coisas. Ah, mas aquela é muito mais legal. Legal é ser negão, não ser legal. Não é negócio de legal, é o que realmente vai fazer diferença. Vai fazer diferença para a vida. Ah, mas aquele pessoal lá da empresa é muito mais divertido do que o pessoal da igreja. Pô, eu até acho que deve ser mais divertido mesmo, né? De repente conta umas piadas, dá risada e tal, e fala dos lugares que foi e tal, de repente até mais divertido. Mas é mais produtivo? Isso vai fazer você ter mais comunhão com Deus? Ah, mas se for assim, eu vou daqui a pouco vou ser assim. Daqui a pouco eu vou ser assim. Daqui a pouco eu vou ter foco. Ah, então ótimo. Que bom que você, se precisar para ter foco, ser dessa forma, que seja. Porque é muito pior você ficar disperso e não conseguir ter foco naquilo que realmente vai fazer diferença para a sua vida. Então, entendam essa palavra. Não é uma palavra de coação, mas é o que o Senhor está falando aqui na palavra dele, que eu estou entendendo perfeitamente. Senão, essas coisas vão fazer a gente ser infrutífero. Vamos estar lá, vamos estar com ares de quem somos evangélicos, mas estamos infrutíferos. E na hora do vamos ver, ó, não foi você que escolheu a mim, fui eu que escolhi você e nomeei você para que você vá e dê fruto, e o teu fruto permaneça. Estão lembrando onde está escrito isso? Lembra a palavra de quem que é essa? Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Agora, para finalizar, vamos falar da semente lançada em boa terra. Então, nós vimos aqui que boa terra é o relacionamento que nós temos com Deus e que nós temos que ter com Deus. O bom relacionamento, o nível de relacionamento vai ser o nível de boa terra que você tem. Então, vamos colocar aqui a pessoa que tem um bom relacionamento com Deus. Ela vai estar... cadê aqui? A pessoa que tem um bom relacionamento com Deus, ela vai ter um processo pleno, sem interrupção. Então, o que vai acontecer? Ela vai ter um momento que Satanás vai chegar na vida dela, para tirar a palavra dela. Quem quer a palavra? Para tirar Jesus da vida dela. Satanás vai chegar aqui, não vai ter jeito, não tem, eu já falei, não tem reza que a gente faça, não tem oração brava, não tem jeito, ele vai chegar, porque ele é o tentador. Não foi dado o título de o conseguidor para ele, você que vai dar o título, o Senhor deu o título para ele de tentador. Se você quiser dar o título de o conquistador, é você que vai dar, o título de tentador ele já tem, então ele vai tentar. Aquele que é pleno no processo, o Satanás vai tentar, mas não vai conseguir. Por quê? Porque ele tem terra boa, bom relacionamento com Deus. Tá? Vou finalizar hoje com essa palavra, bom relacionamento com Deus, porque é essa que vai dar gancho para as próximas que nós vamos ter. Então, ele tem bom relacionamento com Deus, Satanás vai chegar para ele e não vai ter problema nenhum, porque ele vai tentar, mas não vai conseguir. Ele tem o título de tentador, mas não vai ser o título de conquistador na sua vida. Amém? A semente vai cair na boa terra, vai ter ali os que ouvem a palavra, que aceitam a palavra. Aceitam. Os casados, por exemplo, né? Você deve ter ouvido lá o pastor, ou o padre, ou o pai de santo, não sei onde você casou, falar assim: você aceita essa mulher como legítima esposa? E você disse o quê? Olhou para o pai dela e falou: não tem jeito. Então, o que você diz? Sim, né? Sim, você tomou uma decisão, né? Da mesma forma, o outro cônjuge, né? Quando você aceita a palavra, você toma uma decisão. Quando você tomou uma decisão de casar, querido, tem algumas circunstâncias que vão vir na sua vida, né? Você vai ver que as contas já não é o papai e a mamãe que vai pagar. Você vai ver que a mulher que às vezes nem lavava roupa em casa já vai começar a ter que lavar roupa, né? Vai ter que lavar as suas próprias roupas íntimas, vai ter que lavar a do seu marido, freada de bicicleta e tudo. Então vai ter tudo lá, é um negócio. Não é fácil. É fácil? Né? Aí o que? Não é fácil. Cadê o freador? Mas isso faz parte das decisões que a gente toma. Isso chama revelação, filho. A decisão que a gente toma, querido, ela vai ter circunstâncias, mas você está decidido. Você está decidido. Eu vou contar uma coisa, eu nem deveria ter contado, não sei se eu conto. Posso contar bem? Você quer tomar água lá um pouquinho? Não, eu vou deixar a igreja resolver. Conto ou não conto? Quando eu comecei a namorar com a Cleide? Antes de namorar com a Cleide, eu queria namorar com uma outra moça. Né? As minhas filhas gostam muito, elas sabem quem que é, então elas até gostam muito da moça. Né? Tem, inclusive, tem até um bonequinho dela, lá em casa, né? As minhas filhas têm. Né? Eu queria namorar com a outra moça lá e... Aí a outra moça pegou e não quis namorar comigo. Eu não namorava com ela ainda. Né? Não quis namorar comigo. Falei, vai ter ela que está perdendo, bonitão, que nem eu sou. Então, ela que está perdendo. Né? Terminou namorando, mas eu, na verdade, eu queria namorar com ela, mas ela não queria namorar comigo. Falei, tá bom. Eu também não fiquei insistindo, não fiquei chorando, nem nada, tal. Falei, Deus há de preparar alguém melhor para mim. Preparou. Muito melhor, muito melhor. Depois chegou a Cleide. Aí, brincadeiras à parte, claro que preparou e veio. E aí o que, que aconteceu? Aí eu não vou dizer conhecer a Cleide, porque eu já conhecia a Cleide. A Cleide morava em frente de casa, e aí, de repente, um negócio, passou um anjinho peladinho e acertou uma flecha em mim, acertou uma flecha nela, a gente começou tal, começou ali se olhar e fomos passear no Play Center, e a gente começou a namorar. Aí aquela outra que eu queria namorar, né? Aí o que, que ela fez? Mandou um recadinho para mim. Tá sabendo disso, não? Ah, graças a Deus, pensei que eu não tinha contado aí. Não ia dormir na casa do cachorro hoje. Aí ela mandou um recado para mim. Falou, sabe, aquele tempo eu andei pensando bem, tal, tal, tal. Né? E aí, querido, aí que é aquela coisa interessante. Quando você toma uma decisão, sempre vai vir alguma situação para querer fazer você voltar para trás. Né? Aí eu pensei, olha, eu queria falar com você o seguinte... Eu não importo que você é loira, dos olhos azuis, eu não importo que você está desfilando aí agora, nesse desfile de moda, eu não importo que você é rica, eu não importo que você é tudo isso. Gente, para falar a verdade, até que era um bom partido, né? Olha só, eu não tinha lembrado tudo isso. Então, a decisão que você tomou não faz influência, aquilo não vai fazer influência nenhuma. Eu não fiquei balançado, não fiquei balançado nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Eu namorei depois só uns 3 meses escondido com ela, mas eu não cheguei a ficar balançado. Brincadeiras à parte. Não, por quê? Porque eu havia tomado uma decisão. E quando você tomou a decisão, não quer dizer que as coisas, opa, vai ser, agora eu tomei a decisão, não vai ter mais tentação, não vai ter nenhuma proposta. Vai ter, querido, claro que vai. Essa palavra é boa, eu tenho certeza que todo mundo está achando boa essa palavra. Mas que se você tomar a decisão aqui, você vai ver que vai ter riqueza que vai querer te enganar. Você vai ver que tem preocupação que vai querer te tomar. Você vai ver que tem tribulação que vai querer te desestabilizar. Vai, ela vai vir, não vai ter jeito de não vir. Né? Mas o que acontece, você lembra da terra boa? E você lembra o que é a terra boa? Quem lembra? Isso é importante. A terra boa é o teu relacionamento com Deus. Então você vai ter que fazer essa terra ser boa o tempo todo. O teu relacionamento com Deus vai ter que ser o tempo todo. Né? Por que eu falei que isso vai ser o objeto da nossa nosso próximo encontro, da nossa próxima palestra, nosso próximo ensino? Porque nós vamos ter que aprender a ter esse bom relacionamento com Deus. Isso tem um jeito, isso tem um processo, tem algumas coisas que a gente tem que fazer e tem outras coisas que a gente tem que deixar de fazer. Não tem jeito, a gente é um só. Se você abraçar uma coisa, você deixou de abraçar outra. Não tem jeito. Né? Aí, se você quiser abraçar as duas, você vai ver o que vai acontecer. Né?